Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal! Hoje vamos continuar lendo Mateus capítulo 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. A Bíblia diz o quê? Que Deus está falando que se a gente pedir, Ele vai nos dar. Então, em Mateus capítulo 5, fala sobre as 8 bênçãos. A Bíblia está falando, Jesus falou para a gente como podemos receber a bênção. E se Jesus Cristo, que é a bênção, entra em nós, desde então podemos começar a ter uma nova vida com Jesus. Ele está falando, pede e dar-se-vos-á. Porque as pessoas na vida espiritual sempre têm falta e acabam pedindo para Deus. Depois que acreditei em Jesus e recebi salvação e nasci de novo, eu e Jesus começamos a ter uma mesma vida. Antes disso, eu falava que acreditava em Jesus, mas a minha vida e a de Jesus eram diferentes. Eu vivia por mim 24 horas e por um curto tempo eu prestava culto diante de Deus. Eu vivia do jeito que eu queria e por um curto período eu orava para Deus. Eu vivia assim. Superficialmente, porque eu frequentava a igreja e eu parecia uma pessoa que acreditava em Deus, mas, na verdade, eu estava vivendo a vida por mim e não por Jesus. Então, antes, Jesus me mostrou a minha pessoa. E quanto mais eu via a minha pessoa, quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu sentia quem eu era, eu descobria um eu muito diferente do que eu pensava ser. Então, vivendo a sua vida, por acaso você tem um amigo e você confia nesse amigo. Você abre todo o seu coração para esse amigo. Você falou todo o seu coração para ele. Mas se por acaso esse seu amigo troca o coração quanto a você, você fica muito chateado, sem saber o que fazer. Então, eu me amava muito, mas depois que eu descobri a minha pessoa, já não tinha como mais me amar. Porque eu sou muito sujo, muito mau, muito imundo. Então, eu descobri o quê naquele tempo? Se eu acreditar em mim, eu irei fracassar e irei receber maldição. Somente irei poder receber destruição. Então, eu já não posso mais viver confiando a minha pessoa. Agora, também ministrando, já faz mais de 50 anos que estou ministrando. E ministrando, surgem esses e aqueles problemas. E quando vem um problema, é só fazer assim, assim e assado. Então, antigamente, quando surgia essas soluções dentro de mim, eu agia. Mas agora eu já não posso mais desse jeito, porque meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Então, eu tenho que ter o mesmo coração que Deus. Então, eu não posso mais seguir o meu próprio coração. Então, eu deixo o meu pensamento de lado. Deus, eu não sei como resolver esse problema. Deus, como é que eu tenho que resolver esse problema? Deus, esse irmão está dando esse problema na igreja. Deus, esse irmão está com essa doença. Deus, eu estou com esse problema. Deus, meu pensamento é esse. Eu não quero seguir o meu pensamento, Deus. Eu quero viver seguindo o seu pensamento, Deus. E assim, eu deixo o meu pensamento de lado e procuro o pensamento de Deus dentro da Bíblia. Meu filho se casou. Engraçado que sou de 1944. Meu filho é de 1974 e meu neto é de 2004. Então, a minha família, a cada geração, tem 30 anos de diferença. Eu tenho 30 anos de diferença do meu filho. Eu me casei e tive um filho. E meu filho começou a crescer e chegou à idade dele se casar. Então, quando ele foi despachado do exército e saiu do exército e tinha que se casar, e por causa do acampamento mundial da IIF, tinha um monte de irmãs, preciosas e bonitas. E naquele tempo, eu pensei o quê? Ah, eu também quero que o meu filho se case e eu quero ter uma nora. Então, se vê as pessoas superficialmente e a gente não sabe como ela é. Então, a maioria das pessoas, mesmo namorando, quando o homem se casa, casa sem saber nem um centésimo daquela mulher. E quando a mulher se casa com aquele homem, se casa sem saber um centésimo daquele homem. Mesmo namorando, mesmo ficando junto, não consegue saber nem um centésimo daquela pessoa. Então, surgiu uma preocupação. Tinha um monte de irmã que eu via que era bem preciosa. Mas, às vezes, sem eu saber, apareceu uma coisa muito má sobre aquela irmã. Então eu pensei, nossa, e quando eu ver essa maldade, essa fraqueza da minha nora, o que que eu vou fazer? Então, como é que eu vou saber como é que a minha nora superficialmente, só olhando para a aparência dela? Então, naquele tempo, eu decidi o quê? Independentemente da minha nora ser fraca, ser feia, mas se ela foi enviada da parte de Deus, se é a nora que Deus me deu, então isso não vai se tornar um problema. Desde então, eu comecei a orar diante de Deus. Deus, eu quero ter uma boa nora. Mas, para ter essa nora, eu não quero colocar um centímetro da minha vontade. Ela pode parecer bonita aos meus olhos, pode parecer boa, pode parecer inteligente. Não há nora que parece boa aos meus olhos, mas eu quero uma nora que o Senhor me enviar. Desde então, aquela irmã ia ser bom para ser minha nora. Aquela outra irmã, eu deixei todos esses pensamentos de lado. Eu esvaziei meu coração. E um dia, eu chamei minha esposa. Olha, querida, Yeongguk está na idade de se casar. E eu estou com esse coração. E você também não adiciona nem um pouquinho da sua vontade, porque assim Deus vai poder dar a nora que ele preparou. Eu expliquei tudo. E a minha esposa falou. Tá bom, entendi. Eu vou seguir o que você está me falando. E foi assim que a gente decidiu fazer. Então, eu chamei meu filho. Yeongguk! Sim? Pode se sentar. Você tem que se casar. Para falar a verdade, tem muitas irmãs boas e bonitas ao nosso redor por causa da IIF. Quando eu vi, tem aquela irmã que é boa, aquela outra. Eu, dessa vez, nesse casamento, eu não quero que eu adicione o meu pensamento. Nem a sua mãe adicione o pensamento e nem você adicione o seu pensamento. Eu quero que Deus é quem faça esse seu casamento. Você jogue fora também todo o seu conceito de casamento. Eu quero a nora que Deus enviar. Então, nós três decidimos nosso coração assim. Mas, naquele tempo, minha nora morava no Brasil. Quando eu fui para o Brasil fazer conferência, a minha nora traduziu ao meu lado. Por uma semana, ela ficou ao meu lado, mas eu nunca imaginei que ela seria minha nora. Eu não tinha nem um pouquinho desse coração. E um dia, eu estava na igreja de Daejeon, e aquela senhorita veio para a igreja de Daejeon. Oi, pastor! Ah, sim. Oi, por que você veio aqui para a igreja de Daejeon? Ah, o pastor do Brasil falou para eu ser enviada aqui para Daejeon para receber treinamento. Ah, tá bom. Eu falei para o pastor Kim Sung-hun. Treina ela. E ela ficou na casa do pastor Kim Sung-hun. E nunca havia imaginado que ela se tornaria a minha nora. Mas um dia, o pastor Kim Sung-hun veio me procurar. Pastor, eu acho que Yong-guk está na idade de se casar. É, eu também acho. Então, tem a irmã do Brasil, a Chung-ha. Eu acho que seria bom ela se casar com o Yong-guk. Embora eu seja pastor, porque é um problema meu, mas eu queria deixar para o servo de Deus. E como o pastor Kim Sung-hun também é um servo de Deus, eu sei que em nenhum obstáculo eu seguiria o que você está falando. Porque você também é um servo de Deus. Eu falei para ele. E todo mundo foi assim. E o meu filho falou que no começo não se agradou com a minha nora. Porque a minha nora, ela era nadadora. Ela era uma boa nadadora. E ela tem um ombro bem largo. E o meu filho olhou. Nossa, como uma mulher pode ter um ombro tão largo? E depois que eles se casaram, passou 10 anos. E eu falei para minha nora. Então, tem vezes que o coração da nora pode não combinar com o da sua sogra. Já faz 10 anos que vocês se casaram. Vocês agora já têm 3 filhos. E eu nunca vi você não concordar com a sua sogra. Muito obrigado por isso. Não, sogro. É porque a sogra me trata muito bem. Oh, eu conheço a sua sogra. A sua sogra eu sei que não é muito boa. Não, ela é muito boa para mim. Não sou eu que decido ou escolho alguma coisa. Eu também tenho o meu pensamento, tenho o meu plano, mas não é sempre assim que eu faço. Tem vezes que eu quero seguir o meu pensamento e faço assim. Mas assim, quando eu tive minha nora, naquele tempo eu tinha muitas irmãs que pareciam boas. Ah, aquela irmã é muito agradável. Ah, aquela irmã é tão preciosa. Ah, aquela irmã tem fé. Ah, aquela irmã é boa. Teve algumas irmãs que me agradaram, mas aquele era meu pensamento. Eu deixei de lado o meu pensamento. E assim, eu decidi ir para o caminho que Deus havia decidido para mim. E porque é uma nora que Deus me deu, é uma nora muito bonita e muito boa. E porque a minha nora e meu filho são gordos, aí eu falo, nossa nora, você está muito bonita. Seu rosto está muito bom ultimamente. Ah, não. Aí eu falo, nossa, como você está magrinha. Ela fica tão feliz. Nossa, você vai conseguir sobreviver tão magrinha assim? Mas aconteceu através de Deus. Não foi através de mim que aconteceu. É bem diferente. Eu não sei de nada. Eu não tenho experiência. Não tenho poder. Eu sou sujo. Sou mau. Uma pessoa assim, quando não conhecia Deus, só vivia conforme o meu pensamento. Então, tudo surgia com o problema para mim. Sempre surgia dificuldades. Tudo era um sofrimento. Eu vivia esse tipo de vida. Mas, depois que o Senhor veio até a mim, não é sempre que acontece isso. Às vezes, eu sigo o meu pensamento. Tem vezes que eu sigo o meu método. Mas, tem muitas vezes que eu fico com medo de seguir meu pensamento. Eu tenho esse e aquele problema para resolver. Quando eu acordo de manhã, ah, o irmão está com câncer. Eu oro diante de Deus. Deus, como eu posso ajudar aquele irmão? É Jesus Cristo que tem que vir e resolver. Não sou eu que faço algo por aquele irmão, mas é Deus que quer trabalhar e resolver o problema daquele irmão. Então, fazendo cantata, por exemplo. Então, antes de eu dizer isso, isso e aquilo, faz assim, faz assado, Deus, por favor, que o Senhor nos conduza. Eu descobri que todo o meu método, meu caminho e meu plano fracassou. E então, sempre que eu tenho um problema e falo diante de Deus, eu não vivo seguindo o meu método, meu julgamento, meu plano, mas Deus, por favor, eu quero seguir o seu, a sua vontade e o teu plano. Eu oro diante de Deus. Deus, me falta sabedoria. Deus, eu tenho esse problema, essa dificuldade, eu tenho esse sofrimento e eu não tenho poder para me libertar disso. Deus, por favor, não a minha sabedoria, mas a sua sabedoria. E assim eu quero ultrapassar esse problema. Eu quero que o Senhor conceda a sua graça. Por favor, que o Senhor me ajude. Então, o que vai se tornar problema, pessoal? Senhor Santo Deus, por favor, que o Senhor nos conduza. Antes, quando eu pensava que eu que é que fazia bem, quando eu pensava que eu que era inteligente, quando surgia um pensamento, eu nem precisava pensar duas vezes. Eu corria naquela direção. Mas o problema foi que eu descobri que tudo o que eu fiz fracassou. Agora, eu tenho medo de agir dessa forma. Agora, quando tenho um problema, eu busco diante de Deus. Pede e dar-se-vos-á. Deus, falta missionários. Deus, tem um missionário que faz 10 anos que está ministrando, mas não tem fé. Deus, os seminaristas estão vivendo conforme os seus pensamentos. Tem irmãos que dirigem muito bem, mas não dirigem o seu coração. Vão por onde querem e batem aqui e batem ali. Então, cada problema eu posso resolver. Posso fazer comunhão, mas o dono do meu coração agora é Jesus. Eu não quero mais seguir o meu pensamento. Antes, eu sempre resolvia tudo pelo meu primeiro nível de pensamento. O primeiro pensamento que surgia, eu resolvia. Eu não pensava duas vezes e ia adiante. Mas quando surge esse primeiro pensamento, eu deixo de lado. Deus, esse é o meu pensamento. Que o Senhor conduza isso. Por favor, que o Senhor abençoe, que o Senhor me ensine. Se faltar sabedoria, está escrito na Bíblia que é só a gente pedir que Ele vai nos dar. Até agora, eu simplesmente vivi. Mas esse problema parece que não vai se resolver pela minha própria sabedoria. O problema do meu coração também não vai se resolver pelo meu próprio método. A salvação daquela pessoa também não vou conseguir resolver. Não consigo evangelizar para aquela pessoa. Todos os dias, espera-se no Senhor. Olha para o Senhor. É esperar que o Senhor realize para mim. Então, eu espero no Senhor e o Senhor me responde. É isso que está falando no versículo. Pede e dar-se-vos-á. Quando eu fui para a base do exército receber treinamento, eu passei muita fome naquele tempo. Eu tinha raiva daquele que colocava arroz no prato. Desde que eu nasci, até então eu nunca tinha visto alguém colocar arroz no prato assim. Nossa, ele colocava muito rápido o arroz. Ele segurava a tigela na mão e o pá de arroz na mão. E aí ele pegava e jogava arroz na tigela, tapava e deixava na minha bandeja. Mas quando a gente via cuidadosamente, não tinha nenhum grão de arroz que esteja deitado. Todos os grãos estavam em pé. Era incrível. Ele pegava e tacava um arroz. Tac, 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 tac. Ele colocava arroz na tigela como se fosse uma máquina. E todos os grãos em pé. E parecia que tinha um monte de arroz no prato, porque estava tudo em pé o grão. Aí então, quando a gente batia a tigela na mesa, o arroz, ele afundava na tigela. E quando a gente comia, dávamos duas colheradas e já acabava. A gente estava recebendo treinamento e eu sempre com fome. E depois da refeição, ali do lado tinha uma cantina e naquela cantina tinha uns bolinhos de arroz. Era muito gostoso e as pessoas compravam aquilo. Mas eu não tinha nenhum centavos e não tinha como comprar. Eu estava com tanta vontade de comer aquilo, eu queria roubar o meu colega e comer. Eu queria roubar. Nossa, eu tinha tanta vontade de comer aquilo que eu tinha vontade de chorar. Eu não conseguia imaginar isso antes. Antes, eu ficava só olhando, eu ficava babando. Aí, chegou o horário de treinamento. E eu estava indo receber o treinamento e o céu estava cheio de nuvens. E eu olhei para o céu e disse: Deus, bolinho de arroz. E aquele dia era dia de treinar tiro. E ali na montanha tinha uma linha de alvo e a gente mirava e atirava. Era duas pessoas por grupo. Uma pessoa atirava e a outra atacava cartucho e depois a gente trocava. E aí eu atirei. Tá, tá, tá. Aí eu, oba, passei. Aí eu acabei e ia trocar com o meu colega. Aí eles falaram, troca. E meu colega, que estava atrás de mim, tinha que atirar. Aí eles falaram, trocar de atirador. E ele tinha que começar a atirar. Mas esse meu colega não estava atirando. E eu falei, vai, atira logo. Ai, meu Deus, e agora? Por quê? Porque quando eu atiro, a bala desaparece. Hoje eu vou morrer. Vai, mesmo assim, atira. Mas e aí se eu não acertar em nenhum alvo? Aí eu falei, você quer que eu atire no seu lugar, colega? Sério? Nossa, ele ficou tão feliz. Aí eu falei, tá, sai daí. Aí eu entrei e atirei e nós dois fomos aprovados. E nós ficamos tão felizes naquele dia. Ele ficou se divertindo comigo e os outros receberam treinamento de novo. Aí, de repente, o irmão mais velho do meu colega apareceu. Ele era oficial. Ele não podia visitar, mas como ele também era um soldado de nível mais alto, ele veio. Aí, ele chamou o irmão dele e falou, por que você veio sozinho? Você não tem amigo aqui? É muito importante você ter amigo aqui no exército. Se você tomar um tiro e não tiver um amigo, você vai morrer ali. Ele não tinha amigo nenhum. Aí, ele me levou. Aí, eu o cumprimentei, o saudei e ele falou, sente-se. O que você quer comer? Eu quero comer bolinho de arroz. E ele colocou uma bandeja de bolinho de arroz na minha frente. E ele falou, pode comer. Aí ele falou para a garçonete, calcula quanto ele vai comer que depois eu pago. Eu falei simplesmente para Deus, Deus, bolinho de arroz. E eu comi tanto bolinho de arroz que eu não posso me esquecer a minha vida inteira. Comi muito. Deus, ele escuta tudo o que a gente pede. Sabe do que Deus se agrada? Que você ore. E ele respondendo. Deus se agrada disso. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao quem bate, abrir-se-lhes-á. Deus nos prometeu isso, mas a gente não conseguiu acreditar nessa promessa e há muitas pessoas que são enganadas por Satanás. Mas nós acreditamos nesse Deus, jogando fora o meu pensamento e assim Deus vai trabalhar na nossa vida. Muito obrigado e até a próxima.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus, do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chong.